estão assistindo a apresentação, elas querem de alguma forma participar. E como elas participam? Cantando,
Sim.
né? Ai, a música, eu quero uma música que eu também possa
Sim,
cantar, que
sim.
eu já conheço, que eu já tenho ouvido. Mas aí qual foi o meu desafio? Meu desafio era fazer muito bem feito aquilo que era desconhecido ao ouvido popular, para que a pessoa já de primeira ela se agradasse. Então, esse foi o diferencial. É difícil até a gente conseguir apresentar no lugar.
Sim.
Mas depois que a gente apresenta, o pessoal fala: Nossa, mas que repertório é esse? Que música é essa? Eu não sabia. Né? Tem gente que eu tenho algumas canções, algumas músicas que eu apresento, e tem gente que fala: Nossa, é Amy Winehouse? Eu falei: Não, não é Amy Winehouse.
Então, é aí que tá. Porque quando você trabalha música, ainda mais coisas que você faz parte do seu repertório particular, essa é a diferença. Porque daí você começa a mostrar para o público que existe uma coisa a mais ali. Que você vai conhecer uma coisa a mais. E isso eu acho bacana. Porque você, por mais que você está interpretando, que era o grande lance lá do final dos anos
Sim,
70, começo dos anos 70, que as grandes cantoras faziam isso.
a interpretação.
É, dava a sua versão daquilo, não é?
Sim, coloca a sua alma ali,
É, é.
né? A forma que a sua expressão única de entender aquela
Exatamente.
mensagem e passar isso de uma forma contagiante para o público é um grande desafio. E é isso que faz um trabalho ser bom ou não,
Sim.
né? Você vê que a pessoa ela tá tocada, ela sentiu, ela pegou o feeling da canção, né?
Exato.
Então, embora ela não conheça a música, mas aquilo mexeu com ela de uma forma, então pronto, eu
É a
cheguei
magia,
nessa.
não é, não tem muito.
É a magia. E eu tive assim muita sorte. O que me levou assim, me deu confiança para fazer isso, foi a competência do Marcos. Porque o Marcos é aquele músico que ele não faz as coisas redondas, ele põe muito a marca dele no que ele
Ah,
faz,
isso é legal.
né? Então, assim, ele ouve uma canção, não, a canção tá redonda, assim, eu vou colocar um slide, eu vou fazer uma coisa diferente.
Sim.
Então, assim, isso enriquece muito. E casou. Talvez se ele não tivesse, se a gente não tivesse essa mesma mentalidade, não
Sim.
teria ficado legal o
É,
trabalho.
porque, vamos colocar assim, talvez seria mais o mesmo,
Exato.
né?
Exato.
E eu acho que quando você arrisca, então, aí vem o detalhe de você ter um repertório já diferenciado e mesmo com esse repertório você já fazer uma interpretação diferente, e isso vai captando o quê? A sua identidade para o público. Isso é fantástico, cara. Isso aí tem que ter a mãe fazer, viu?
Ah, é uma coisa assim, eu acho que é muito paixão,
É.
sabe? É muito paixão. Quando eu escolho o meu repertório, alguma música, eu busco das minhas memórias, sabe?
Sim.
Então, assim, as músicas que eu apresento, elas são carregadas de paixão porque eram músicas que eu ouvia com meu pai,
Sim.
né? São lembranças assim, eu criança na sala,
Lembranças afetivas, né?
dançando, E eu sou uma pessoa apaixonada pelos anos 50, né? Pela cultura ali,
Antes
rock
daquela
dos anos.
coisa de você falou em Amy Winehouse.
Aquela cultura rocker, sabe?
Sim.
Dos anos 50, aquelas mulheres ali, a saída do gospel pro
Sim,
soul.
sim.
Eu amo isso, né? Então eu era criança, eu fazia aquele rabo de cavalo, colocava uma saia rodada, assim, tipo de bolinha, e dançava com meu pai. Eu me imaginava assim, eu estou nos bailes, né? Eu fazia da minha sala o meu grande baile, né? Eu cresci ouvindo isso. Eu tinha parente que falava assim: Nossa, Maíra, tinha que ouvir Balão Mágico. Mas música de criança não é bom, não é saudável. Minhas tias falavam, mas não é saudável ela ficar ouvindo essas músicas. É muito adulto para ela. Mas eu amo. E é o que eu canto hoje.
Sim.
É o que eu canto. Eu amo fazer isso,
Mas é
sabe?
porque está na essência.
É.
Você começa. Tem coisas. Às vezes eu falo umas coisas. Para quem vem bater papo comigo, prazerzaço, eu falo: não existe roqueiro de verão e não existe falta de essência. Ou você é ou você não é. Então, você começou lá atrás, criança. Você não ia chegar com. Não vou perguntar a sua idade.
Pode falar, tem 44.
Então,
É 44,
eu não ia
tem.
perguntar. Daí eu ia falar pra você. Imagina você cantando hoje Balão Mágico.
Não,
Não que, né? É só uma adjunto.
sim.
Primeira dica, então, da Dona Maíra.
Ai, vem dos anos 50, cantava com Elvis. E ela traz uma música ali recheada de cultura, né? Falando de um país muito exótico, muito diferente, que abraçou o rock and roll também. E para mim ela é um ícone, né? Do rock dos anos 50, acho que de toda a eternidade. Ela é um nome para mim muito importante.
Quem é ela?
Wanda Jackson.
Música.
Fujiyama Mama.
Ouça lá. Primeira dica da dona Maíra, hein? A cigarra. 107,9 UEL FM. Direto dos estúdios. Hoje com a cigarra. Maíra, bom giorno. Bom giorno italianasso, né, meu?
Sim, bom dia. É bom dia. É bom dia.
Que bom.
Eu carrego já uma coisa boa no nome.
Quando você tá ali na adolescência, porque assim, o estilo que você gosta é muito diferente, né, meu? Pelo que tava rolando pela época e tal.
Sim. Não, a minha adolescência foi assim. Eu já tinha, da infância, eu sempre gostei dessa coisa rock and roll, rockabilly, né?
Sim.
Aí na minha adolescência, existia uma cultura punk rock muito forte, né? Existia. É claro que eu tive a minha fase punk rock, né? Então ali em Maringá tinha várias bandas, né? Tinha o Proletas, Anarcofobia, tinha o Guinho, tinha o Mamá Ramones
Fui
ali.
algumas vezes pra lá.
Sim, então eu andava com esse pessoal ali e a gente curtia demais ali a programação que, né, acontecia na noite, a
Sim.
cena de Maringá,
Os bares muito
os
legais, né?
bares,
Porão,
né?
né?
Porão, hoje é o Porão, mas na época era Balaio de Frango,
É, isso
né? Eram outros lugares.
é.
Maringá teve Aeroanto
Aeroanta, pô.
também, né? Então, assim, teve muito lugar legal lá em Maringá. E tinha aquela cena bem underground também, que eu frequentava muito, né? Algumas dessas pessoas eu tenho contato até hoje, sabe?
Legal.
Ainda estão no meu Facebook, é legal. E foi muito interessante, porque tinha a ver também com a questão, minha questão ideológica,
Sim,
né?
formação mesmo.
Sim, a formação cultural, social, política ali foi muito importante para mim, né? Mas assim, prevaleceu depois, fui crescendo. Foi prevalecer. O rock and roll sempre prevaleceu para mim, né? É uma coisa de infância ali. Apesar que eu aprecio todos os gêneros, Salomé. Eu não tenho. Ah, ele é do rock, sou do rock, sim. Mas eu me encanto com samba bem feito, sabe?
Mas isso é evolução, mano. Sabe
É.
por quê? A gente, obviamente, todos nós, a gente começa assim. E aí, chegando numa certa idade, você evolui e você se permite ouvir.
Sim.
Aí você aprimora.
Sim, porque
Aí é
música é
legal.
arte, né? Música é arte, então você combater isso é muita ignorância, sabe? É muita
Muito
alienação,
limite, né?
é muita limitação, né? E assim, fica pobre
Fica,
musicalmente
fica,
também,
fica.
né? Você tem que beber ali de várias águas para
Sim.
ficar bonita a coisa, sabe? Isso
Pra você
enriquece.
entender mesmo, né?
Sim, tem que entender. Eu acho que quando você só bebe daquela fonte, a mesma fonte, fica muito monótono, fica muito chato.
E até pra você ter o seu ponto de vista definido, até pra criticar, você tem que conhecer.
É bem isso.
Principalmente. Porque
Bem
não
isso.
adianta falar, ah, aquilo lá não é legal, tá bem, você ouviu. Você
É.
conhece a obra?
E assim, a produção cultural, uma produção criativa, ela tem esse princípio. Você tem que ter contato com coisas diferentes, aleatórias, ali
Sim.
fora da sua rotina, né? Para você ter uma produção, começar a nascer a
Exatamente.
inspiração,
Isso mesmo.
o processo criativo, ele nasce
Sim.
ali, né? De você ter contato com coisas diferentes. Então, a pessoa que tá com. Ah, tô com um bloqueio. Ah, não consigo. Parece que sai um pouquinho da rota ali. Vai, se
Quebrou
permita.
o ciclo,
É,
né?
permita-se conhecer outras coisas ali, que
E
isso
vai valer a pena.
vale. Vale sim.
Sempre vale a pena.
Sim.
Aí, vocês começam a tocar,
É.
certo? Quando a cena começa a abrir para vocês, qual que é a primeira sensação, assim, tipo... Porque vocês continuam sendo uma dupla.
A gente, então, quando começou a abrir, já quando eu peguei gosto, eu falei pro Marcos, a gente começou a se desentender num ponto. Eu falei pra ele: você me colocou nessa e agora eu gostei. E eu quero banda. Eu quero ter uma banda. Você me colocou e eu quero ter uma banda. Tá. Ele falou assim, ah, mas é difícil, porque a pessoa tem que estar tá com a mesma cabeça, tem que ter a mesma conexão, não sei o quê. Né? E para achar nenhum, ninguém era percussionista bom o suficiente para tocar. Eu falei, mas é um cajón, pode ser, a gente começa com um cajón. Não, porque no cajón não combina, que não sei o quê. Aí, assim, na minha cabeça, o meu sonho, porque eu tinha visto a... Tinha uma moça aqui de Londrina, ela tá morando na Europa agora. Lee, ai, como era o nome dela? Ela é famosa aqui, até conhecida. Ela faz country, rockabilly.
Ah, eu sei quem é.
Você sabe,
sim,
né?
Sim, sim.
E eu vi ela e o companheiro dela, e o companheiro dela toca washboard.
Uhum.
E quando eu falava de percussão pro Marcos, eu falava assim, Marcos, eu sonho com uma percussão com washboard. Não é que, eu não tô querendo imitar ela, mas é que o estilo de música, de trabalho que a gente faz...
Tem tudo a ver.
Tem a ver. Um washboard... Eu falei assim, e se fosse baixo? Nossa, eu tinha assim uma coisa, eu queria um baixo
seria
de
um
madeira.
Peso, né?
Eu, sabe, eu, nada contra o baixo elétrico, maravilhoso, né? Tem música que tem que ser, né? Mas eu sonhava assim, sabe, aquela coisa vintage, né?
Sim.
Era o meu sonho, eu não falava pra ninguém, mas eu queria achar quem aceitasse o projeto, né? E por incrível que pareça, um dia o JP, que toca no Horself com eles,
uhum,
com
uhum,
toca bateria, o JP tava em casa e viu o nosso repertório. E levou o washboard e falou assim, olha, vai ficar legal se eu tocar. Nossa, ele nem imagina, né? Ele não sabe o que tava aqui dele. Parecia que ele, alguma coisa levou a conexão pra ele, né? E ficou sensacional. Falei assim, nossa, cheia.
Era isso, cheia, né? Era
aí,
isso.
E aí o Marcos não pôde negar, não, é... Casou. A criatividade, a
formação,
ousadia,
né?
A ousadia que o JP tem ali na, sim, percussão. Ele é muito louco e ele coloca aquela loucura, né? Ficou perfeito, ficou muito bom. E a gente consegue, assim, trabalhar com ele. Ele sabe quando coloca mais, quando,
né,
tira menos, né? Ficou muito bom. E aí, nessa, eu ainda queria o baixista. Daí veio um baixista, veio outro, nada. O Marcos, ele é aquele músico que... Tá do jeitinho que ele gosta. Mas eu também, eu queria o baixo, né? O baixo de madeira.
Sim.
Eu queria aquele baixão. Aí eu não pedi pra ninguém. O JP falou, eu vou falar com o Menê. Aí eu falei assim, nossa, mas o Menê, gente, o Menê não vai querer tocar com a gente é muito... Ah, não.
Tá vendo? Essas coisas são loucas. Não, não vai, não vai.
Não, o Menê não vai querer,
por,
né?
Que não,
porque,
né,
eu achei assim, eu me achava tão pequeno, tão... Né, tão podrone, assim, ah, é tão insignificante, assim, ele não vai, ele, imagina, ele tem oportunidades bem melhores pra tocar por aí e tal, né? Aí a gente pegou, foi lá e fez, mostrou as canções. Nossa, ele ficou apaixonado. Ele ficou, eu quero que... Eu falei assim, ah, mas a gente não ganha muito. Não, mas não tem problema, pode me colocar. E assim, isso casou muito legal, porque bem nesse momento, eu tava com um desejo muito grande de querer fazer autoral.
Sim.
Eu tinha vontade. E o Marcos também tem vontade. O desafio qual era? Fazer músicas de peso.
Sim.
Eu não queria fazer nada clichê. Eu tenho horror a isso, sabe? Ah, tem que fazer. Só porque existe uma pressão, vocês têm que ter autoral,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Então você faz qualquer coisa, uma coisa clichê. Ah, é blues. Vou falar de whisky à noite. Gente, eu não aguento. Desculpa, eu não tenho nada contra isso. Não. Eu não queria. Eu queria uma
não
coisa...
é a sua, né?
Não, não é. Eu gosto de falar, eu gosto de coisas profundas, coisas que tocam,
sim, sim,
coisas que, olha, que te levanta ou te põe ali introspectivo.
Te faz,
é,
te move, né, meu?
E aí eu fiquei naquele processo, sabe, de construção e tirando. Aí saiu duas músicas, eu falei, consegui construir duas músicas. Mostrei pro meu filho, mostrei pro Marcos, mostrei pra um, eu falei assim, agora a gente vai chamar o JP e o Menê, vamos gravar. O Menê ficou todo animado. Nossa, nós vamos sair pelos festivais ali, né? Aí eu já tava assim, querendo marcar ensaio, naquela empolgação. A gente conseguiu tocar ali no Saborear, foi um sucesso, gente. Eu falei, já tinha outras festas, tudo combinandinho,
sim, sim,
assim. Agora eu tô começando a trabalhar um autoral, apresentar. E naquela semana que ia começar a acontecer, eu descobri a doença. Passei mal, na véspera de uma apresentação ainda. Fui parar no hospital, cirurgia de emergência. E no outro dia, a bomba, né? Aí aquilo assim, eu falei... Eu só pensei assim, mas por quê? Agora? Agora que as coisas estão começando a acontecer?
Maíra, não tem como não, né?
Não.
Exatamente Qual que é a doença?
Eu tô com um câncer, né? E é um câncer incomum.
Tá.
É uma neoplasia do apêndice. E é diferente por quê? Porque o apêndice geralmente que não serve para nada, a não ser dar trabalho para as pessoas, né? Ele costuma inflamar, mas ele gostou tanto de mim, eu tenho, né, uma sorte com isso, que ele achou melhor tumorizar, né? E virou ali um câncer.
Sim.
Ele é bem comum, atinge ali a cada 200 mil, não sei quantas mil pessoas, né? E ele começa a produzir, chama neoplasia mucinosa do apêndice. Eu tive muita sorte porque ele pode vir no ovário, no apêndice ou no pâncreas.
Tá.
E a minha sorte que foi apêndice, né? E ele chama mucinoso porque ele produz, ele descama células. É, e essas células, elas viram implantes gelatinosos que vão colando nos órgãos da cavidade abdominal e no peritônio. Então, assim, a gente não pode falar metástase. Isso se chama, tem um nome certo para isso.
Tá.
Se chama pseudomixoma. Esse espalhamento que seria a metástase, né? É um espalhamento de células advindas do apêndice tumorizado. Posso?
Não, tomamos uma aula completa, até porque uma coisa eu tenho que já comentar, entrando nesse assunto, nessa particularidade sua, que apesar disso tudo, cara, você tem um astral assim que é fora do comum.
A gente não pode ter outra escolha. Sabe por quê? A morte, ela é uma escolha certa. Ela não é uma escolha.
É uma certeza, né?
É uma certeza. É uma certeza.
A única, né?
Eu tô respirando.
É.
Existe tratamento.
Sim.
É, eu sou uma pessoa de muita fé e de muitos recomeços.
Sim.
Eu tô em pé. Então, assim, enquanto eu tiver força e vida, eu não
vai
vou
pra
me
cima,
entregar.
Né,
lógico que eu vou pra cima. Sabe?
É, certo.
É isso. E quando você descobre...
Quem tá vendo e vai ouvir, isso que ela falou é espetacular, tá? A partir do momento que você tá, acredita e tem fé, pô...
É isso mesmo. Você descobre uma notícia dessa, é impactante?
É.
O primeiro dia... O que aconteceu?
Choque,
eu,
né?
Em choque. Eu fiquei em choque. Eu falei pro médico na hora, assim, o médico ficou triste. Ele me abraçou e ele segurou pra não chorar comigo.
Sim.
Eu falei, por quê? Até então a gente não tinha o estudo estoquímico, que é o estudo, a análise laboratorial da neoplasia. Então ele achou que era do ovário.
Tá.
E se fosse do ovário... seria devastador, eu teria pouquíssimo tempo de vida mesmo.
Tá.
Mas mesmo assim, eu falei pra ele, então, acabou pra mim, doutor? Quer dizer que me cancelaram?
A palavra... Encerrou o contrato?
Cancelaram? Acabou? É isso mesmo? Eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou mais cantar, eu não vou eu tô fazendo Sim. enfermagem, eu não vou me formar, é isso mesmo? Então tá. Então assim... Eu sou uma pessoa de fé, não gosto de ficar pregando religião, mas eu gosto de falar de fé, né?
Sim.
E eu pensei assim, a vida me foi dada e por ele a vida também vai ser tirada. Tem propósito? Não sei, não estou entendendo, né? Mas se eu me volto para ti agora nessa hora, e se é 2 meses, então eu vou viver esses 2 meses.
Sim.
E vou viver muito bem. É 2 meses, eu não queria me despedir, mas eu falei, se eu tiver que me despedir, eu vou me despedir até o último minuto, eu vou aproveitar. E aceitei, sabe que na hora me veio um pensamento, sabe o que traz sofrimento? É não aceitar.
É.
Quando a gente reluta, nega, você tá ali de frente com o problema, você tá negando, não quero, não dá.
Não é
posso,
pra mim, não mereço.
Exato, isso é um sofrimento, é um tormento tão grande. Então, quando você abraça a causa, é isso que eu tenho na mão, é isso que foi entregue, dou conta? Não sei, mas vou tentar, né?
É.
E todo mundo é assim, a gente tem que tentar, né?
É o que nos... A gente veio pra isso, então...
Exato.
Segunda dica da dona Maíra, e ó, agora ela tá... Segunda música é...
Ai, eu escolhi uma cantora que é maravilhosa. Infelizmente, aqui no Brasil, ela é pouco conhecida. pessoal que gosta de rockabilly que conhece,
Tá.
né? Quem acompanha esses programas ali. E ela tem um repertório incrível, vale a pena conhecer. Ela é a cantora Ruth Brown e a música Heavy.
Então, ouça lá, segunda dica, 107.9, direto dos estúdios, a dona Cigarra, Maíra, buongiorno. Cara, de verdade, segunda-feira, quando eu vim, tava vindo pra cá gravar, e eu já sabia do evento que teve no Cativeiro, eu acompanhei. Vi umas cenas, foi até um momento que você foi cantar, que você tava.
Ai, você viu? Que legal! Ai, eu tava tão apavorada!
Eu vi.
Eu tava apavorada, porque eu não tava com a intenção. Depois que eu descobri, eu não cantei mais, eu não me
Sim.
preparei mais, sabe? Eu fiquei
Mas foi
assim, bem.
legal, né? Ficou legal. E você, por isso que eu. Comentei, e essa energia daí, nossa, cheguei, eu e o João, a gente depois estava conversando, então, porque quem me passa a agenda é ele. E eu falei, nossa, eu quero fazer mais um, e pensei em você na hora, assim. Falei, por tudo que está acontecendo, por tudo que as pessoas estão trazendo para você, esse
Sim.
carinho,
Nunca
já, em nome dela, já vou falar, meu,
imaginei. Não, eu nunca imaginei que ia
vocês,
acontecer isso.
ó, vocês estão sendo. O velho do cativeiro, todas as bandas que
Foi.
tocaram lá.
Quero a minha gratidão eterna, gente. Vocês foram demais.
Muito legal. Semana que vem, dia 17, tem outro evento aí.
Nossa, vai ser fantástico. Vai ser lá no Atacama. São 9 atrações: Tiro Ilhas, Malemolência, Gica Stabile. É tanta gente. Camundongos, nossa, é banda que não acaba mais, sabe? Então,
Sim.
e é engraçado, né? É incrível, assim, como move os corações, né? A
Exato.
situação, né? Essa gente toda ali, eu não tô pagando, não, gente. Eu não pedi, não implorei, não.
Não, e uma parte bem legal para você que já tá fazendo parte desse circuito aí em prol Maíra, desses eventos, que tudo tá sendo arrecadado, cara, para ajudar ela no
No
tratamento.
tratamento. Por quê? Porque a doença é incomum e o tratamento também, né?
Né?
Então, como eu estava falando, essa doença, o apêndice, ele dissemina como se fosse metástase, mas chama pseudomixoma. Ele dissemina implantes por todo o peritônio, pelo intestino, aparelho ginecológico, trato urinário, tudo que está dentro da cavidade abdominal. E ele é benigno? Não. Não, porque ele traz a mortalidade da seguinte forma: ele vai crescendo, se multiplicando dentro da cavidade, até que ele faz um atrofiamento, ele prejudica o funcionamento dos órgãos internos pelo crescimento. Então, assim, ele já está crescendo. Quando eu tive que fazer a cirurgia de emergência,
Do que foi a cirurgia?
exato, eu não sabia. E é uma doença silenciosa, ela leva até 7 anos para aparecer. Ela leva sete. Esse tipo de câncer, ele começa crescendo silenciosamente, ele não dá sinais em ultrassom, tomografia,
Ele
exames
aparece.
físicos. Ele vai crescendo quietinho.
Tá.
Eu tive um filho, eu tenho um filho de 2 anos e 10 meses, e o obstetra fez a minha cesárea e não percebeu. Eu já estava com os implantes, né? Tanto que eu passei mal na recuperação, eu fiquei 40 dias com a minha cicatriz muito machucada, sem fechar, porque já era a pseudomixoma que estava lastrada
Tá.
na pelve.
Tá.
E então, assim, até para médico é difícil. São poucos os médicos especialistas nesse tipo de doença.
Para vocês terem uma ideia da raridade da situação.
Exato. O próprio médico que fez a videolaparoscopia, que descobriu, ele não entendeu o que ele viu. Ele tirou foto, mostrou para alguns colegas, né? E ficou muito obscuro para ele, porque é desconhecido, é incomum. Então, assim, a gente foi atrás, quando eu peguei o diagnóstico, né, do laboratório, a gente foi atrás de médicos que tivessem a especialização e a competência para
Para
tratar.
lidar com isso.
Sim, tem que ser oncologista, né,
Tá.
porque é uma neoplasia, é câncer mesmo,
Sim.
né? E tem que ser especialista em pseudomixoma e em quimioterapia intraperitoneal aquecida. Então, isso é diferente, é novidade, né? É avanço da medicina nos últimos anos. Ainda não consta no rol da ANS, porque é um tratamento complexo, moderno, de alto custo. Requer equipe, não adianta só o médico especializado, requer equipe especializada, porque para fazer essa quimioterapia precisa ser feita na cirurgia. É um procedimento ali de 10 para mais horas, 10, 12, às vezes até 14 horas de duração.
Tá.
Né? Então tem que ser um anestesista muito sim. capacitado para aguentar.
Tem que estar todo mundo pronto para
entrar. Sim, né? Tem que estar todo mundo pronto, preparado, especializado nisso. Por quê? Depois que o médico faz a citorredução, que é a retirada macroscópica de todos os tumores, pode ser centenas deles espalhados pela cavidade abdominal, então é uma coisa muito extensa e demorada.
Sim.
Ele vai introduzir uma mangueira de irrigação dentro da cavidade abdominal e mergulhar como se desse um verdadeiro banho ali, lavando por uma hora e meia essa cavidade com a quimioterapia aquecida de 42 a 44 graus.
Tá.
Né? Então, essa quimioterapia ela vai matar pela toxicidade do fármaco e pelo aquecimento dela qualquer célula microscópica que ficar ali.
E daí?
Então, o tratamento, ele é para ser de caráter curativo.
Tá.
Tudo vai depender de como for na hora que o médico fazer a cirurgia.
Entendi.
Né? Pode ser que ele fale assim, olha, Maíra, eu consegui tirar, o volume era considerável, mas a gente conseguiu tirar bastante coisa, não vai precisar fazer a quimioterapia convencional. Ou se ele fala assim, olha, não deu para tirar tudo, então vamos fazer umas duas, três sessões de quimio, ciclos ali, para não correr o risco,
tá.
Pode ser, né? Existe o risco, porque é aquecido, sim, existe o risco de hipertermia na hora, né?
Uhum.
Mas por isso que tem que ser especializado. E tem, olha, temos um médico aqui em Londrina, depois nós temos equipes especializadas na capital, em São Paulo, no Nordeste, em algum Belo Horizonte, em alguns lugares do Brasil. Pelo SUS, faz? Até faz, mas só são 11 hospitais no Brasil que estão credenciados e autorizados para fazer esse tipo de procedimento. Porque não é todo lugar que tem equipe, não
sim,
é todo
sim,
lugar
sim.
que tem o equipamento, não é... Existe a questão da liberação do recurso
sim.
também. Por exemplo, o nosso estado, ele tem liberação lá no Erasto Gedner, em Curitiba. Para isso, eu teria que ir para Curitiba, ficar residindo lá, entrar numa fila lá, e é todo um processo. Enquanto isso, a doença está crescendo. Eu já tive que, né, eu já tive ali uma intercorrência que eu fui fazer uma punção de emergência na via de laparoscopia para retirar um pouco do líquido, porque tem já assim um alastramento grande dessas células ali na minha cavidade. Então, assim, eu estou num ponto que eu preciso fazer a cirurgia.
Uhum.
Né? Não dá para ficar esperando.
E quanto que é o custo?
Então, o custo particular, ele sai em torno de 200 mil reais.
Tá.
Tá? Nós vamos pagar isso? Não, nós não vamos. Por quê? Porque a gente está fazendo pelo hospitalar.
Tá.
Então, o hospitalar, o que acontece? Não está no rol da ANS, nem a quimioterapia e nem a citorredução. Porque cada cirurgia tem um código,
uhum.
tem um registro na ANS e para os planos de saúde também. E esse tipo de cirurgia, ele não existe código ainda.
Tá.
Então, os planos, eles já se...
Já se recuam, né?
É, eles se recuam, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir pelo plano internação... É, o anestesista, aquilo que é básico de
o que
cirurgia.
Faz parte de todo o plano de saúde ali no contexto. Né?
Exato. A quimioterapia, nós vamos entrar uma liminar para poder conseguir, porque é justo e é direito.
Sim.
Né? Agora, o restante da equipe, os honorários, o plano vai cobrir?
Não.
A gente sabe que não. A gente sabe que não.
Falando português, não,
eles,
né?
Não. Eles dão o básico do básico e perguntam pro médico, você aceita? Né? Aí o médico que tem especialização lá em Washington.
Não.
Então, quanto que vai ficar isso?
Sim.
É essa a questão, né? Ele ainda não passou valores íntegros. Por quê? Porque ele falou assim, Maíra, a gente tem que ver se vai precisar fazer outros processos no meio. Se vai ter que tirar, se vai ter que ter retirada de intestino, se vai ter que, sabe, coisas que são um extra
sim.
cirúrgico, né?
Sim.
Aí eu falei, mas doutor, o senhor vai cobrar 120 mil, 200 mil? Nossa, ele falou assim, não, não vai ser tudo isso, não.
Né?
É uma parte disso, mas não é tudo isso. Nós vamos saber dia 19. Dia
Ah,
19,
legal.
ele vai dar um traçado, um
Sim.
orçamento para nós, né? A gente está esperando ali valores altos. E eu digo para você, só o transporte da quimioterapia, o que a gente sabe que é concreto, só o transporte da quimioterapia, que é importada, fica em 10 mil reais, porque é um material químico, né? É,
Sim.
precisa de transporte especial.
Sim.
Então, só esse transporte é 10 mil reais. É, a gente vai tentar ganhar ele, tá? Mas nós já garantimos pelo menos a parte de quimioterapia. Se a gente não conseguir, a gente já garantiu que o evento do cativeiro, a vaquinha e doações de Pix, elas já somaram 12 mil reais,
Isso aí
né?
só demonstra, além dela ser uma querida e muita gente gostar dela e querer o bem dela, demonstra uma coisa, cara, que eu vejo até por esse momento, final do ano, tem muito mais gente bacana no mundo, sabe, do que gente sacana. E aí todo mundo se comove quando vê uma menina dessa, com a idade que ela tem, a família que ela tem, essa vontade que ela tem de viver, cara. Que às vezes muita gente pode não entender, isso aí muda tudo, move tudo, isso aí é mágico, cara. E você vai conseguir tudo, tá?
Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.
Mas
Eu tenho assim.
já conseguiu.
Já. Eu acredito que já.
Já
Sabe?
conseguiu.
As pessoas falam assim: ah, é mentira. Vieram falar pra mim: ah, você tá fingindo que você tá. Ai, não precisa tentar. Pode desmoronar.
Isso, então,
Gente, eu não vou comprar caixão. Eu
não, mas eu
desmoro, não. Não vou.
acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso, mãe. A gente passa por situações na vida que às vezes as pessoas esperam alguma reação nesse sentido. Como que você tá de pé? Pô, tem duas pernas.
Né?
Tem que seguir. Eu não vou poder sentar na guia e falar, pô, acabou. Se eu fizer isso, ninguém paga minhas contas.
Sim. É claro. É, assim, tem coisas que chateia, chateia.
Não, você vai ter o seu momento.
Sim. É, lógico. Eu não tô fingindo que nada tá acontecendo comigo. Eu sou muito consciente. Eu sei, eu emagreci, né? Eu emagreci bastante. E é visível para quem me conhece, assim, quem é do meu, né? Do meu dia a dia.
Sim.
Né? Eu sinto dificuldade para comer. Eu como um pouco, já fico satisfeita, muito pouco, porque eu sei que aqui está diminuindo o espaço,
Sim.
né? Tem coisas ali da doença que estão trazendo inconvenientes, né? Mas eu sei que isso é uma fase,
Óbvio,
né?
óbvio.
E todo mundo passa por dias difíceis.
Não, e tem que enfrentar, não.
Sabe, eu prefiro enfrentar. Eu tenho duas formas: enfrentar chorando e enfrentar sorrindo. Eu
Ah.
prefiro enfrentar sorrindo, gente.
E aí, eu volto lá, vocês que estão indo, em nome dela, eu já agradeço a todo mundo que está
Sim,
participando. Dia
por
17 tem mais
favor.
um lá. E aí, graças a todo mundo, ela já conseguiu o objetivo dela e ela vai ter tudo. E daqui a pouco essa história a gente só vai lembrar
Sim.
e saber que foi passado, cara.
Sim, e quem me acompanha nas redes sociais, eu tô colocando isso e vou colocar ainda mais de forma transparente, para que as pessoas que estão contribuindo e me ajudando entendam que todo recurso vai ser usado sim no tratamento. E se sobrar, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai investir isso em campanha de conscientização, porque existem muitas instituições que trabalham com câncer e existe uma
Exatamente.
necessidade de promover conhecimento, informação, porque as pessoas ficam desesperadas por coisas que às vezes não precisa. Né? A gente vê um avanço da medicina. Olha o procedimento que vai ser feito. Antigamente, a carcinomatose e a pseudomixoma era motivo de condenação. Pessoas ficavam fazendo ali a quimioterapia. Às vezes, o próprio desconhecimento do médico levava o paciente a ficar fazendo a quimioterapia convencional e ela não tem resposta. Hoje, a gente tem a high-tech, que é muito bacana nesse sentido. Hoje em dia, existe a questão de nutrição. Está tão avançado para quem ainda, né, tá ali
Legal.
enfrentando as situações oncológicas, é do meio, sabe que nutrição, ela é importante nisso. Então, assim, a gente sabe que tem medidas nutricionais que faz um efeito revolucionário no tratamento e a gente sente isso. Eu tô sentindo isso. Eu cortei industrializado, ultraprocessado e açúcar. Açúcar, assim, nada, nada. E até carboidrato, porque vira açúcar também. E isso alimenta. Então, assim, conhecimento, gente. A gente vive na era do conhecimento, da informação. Use isso a teu favor, né? A medicina tá avançada. E outra, é bola pra cima. É igual a gente falou. Morte é uma coisa que é certa. Se não é agora, é lá pra frente. Mas vai vir,
Uma hora vem.
né? Então, viva!
Então,
Escolha viver!
uma hora vem, mas não precisa ser já. Não precisa
É!
antecipar.
Isso!
Deixa vir quando tiver que vir.
Luta com fé! Você acredita em Deus? Então luta com Deus, sabe? É, vá atrás pra cima do tratamento. Olha, gente, eu tenho amigos, mas não eram. Não sabia que eu tinha tantos, né?
Já viu?
E as pessoas, elas. Existe uma rede solidária tão grande quando você descobre uma situação dessa. É impressionante, né? E isso prova que o mundo não tá perdido, não, viu?
É
O
isso aí.
mundo não tá perdido. Gente, pessoas que. Não é todo mundo que me conhece que tá ajudando, não. Sabe? São pessoas ali que ficaram comovidas com a situação. E se elas ficaram comovidas, é porque tem algo bom dentro delas, dentro da gente, sabe? O mundo não é assim, não. Não tem só gente ruim por aí, não.
Terceira dica da Maíra.
Ai, eu amo essa cantora, né? Principalmente pela ousadia dela. Uma época em que mulher, né, não podia fazer muita coisa, só cabia ser mãe, lavar louça. Ela foi lá, pegou uma guitarra e enfrentou o púlpito da igreja e fez um show de rock. E aí tem gente que fala assim: ai, o rock é do diabo, né? Gente,
Pois é.
é falta de conhecimento em história, né? O rock,
Também.
nasceu na igreja, né? Big Mama Thornton, Hold On. Nossa, eu amo essa música.
Ouça lá a terceira dica da Maína. Seguindo no direto dos estúdios, a regência do senhor João Lopes, mais uma vez, fechando esse primeiro ano de UEL FM, o Marcos Salomé do Salocast, aprendendo cada dia mais. Senhor João, obrigado por me acompanhar nesses 40 programas. E menina, eu tenho um grande prazer de fazer o último do ano com você, pela sua força,
Ai, obrigada. Obrigada,
pela
obrigada.
sua fé e por saber que vai dar tudo certo.
Vai sim.
E agora é você que dá o recado aí para a gente finalizar.
Gente, quero agradecer essa oportunidade. É uma voz aí na cidade, né? Tá alcançando muitas pessoas ali do meio alternativo, cultural, da UEL. Eu sei que isso vai longe, isso vai até para fora do Brasil. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso, né?
Sim.
Eu tenho muita fé, eu tenho mesmo. É isso que está me mantendo em pé, né? Deus para mim é muito importante. Eu nunca tive vergonha disso, né? Então não se desespere, né? E eu aceitei essa situação. Isso está transformando o meu viver e está transformando o viver de outras pessoas também, né? Se você se sente impactado por isso, aproveite, sinta-se mesmo, deixa isso te transformar de alguma maneira. Né? Para que você possa acordar amanhã mais grato, deitar mais grato, né? Olhar o dia e ver que às vezes as coisas que você está lutando, brigando, que você acha que é tão importante, é tão insignificante, que o que vale a pena é você ter paz, ser agradecido, olhar as pessoas que estão ao teu redor, que te abraçam, valorizar elas, né? Isso é que é importante na vida, né? E ter fé. Tenha fé. A fé move montanhas.
Sempre.
Né? E moveu a montanha da minha incredulidade.
Viu? Obrigado, tá?
Eu que agradeço, Salomé.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Foi um prazer te conhecer. Eu tava
Imagina.
com medo de participar, falar bobagem.
Imagina. E que você tenha, você, seu companheiro, seus filhos, tenha um ótimo final de ano. E tenha certeza, vai dar tudo certo.
Ai, obrigada,
Tá bom?
obrigada, obrigada mesmo.
Vai
Obrigada
dar tudo certo.
mesmo.
Já deu.
Marcos, eu te amo, obrigada, viu? Falei de você, você é meu companheiro. Se não fosse você, a gente nunca teria feito tudo isso, eu nem seria cigarra. Tá bom?
Viu? Os dizeres vão aparecer depois no vídeo. Deixa seu like, que é o único pedido que eu faço, para poder continuar fazendo para vocês o que eu faço de coração e tá aqui fazendo e estando com essas pessoas, é o meu combustível, porque vocês estão aí do outro lado. Bom Natal a todos os amigos, todas as pessoas que acompanham, todas as pessoas que valorizam um pouquinho do que é feito para vocês. Um ótimo ano novo, um fim de temporada desse com uma pessoa igual ela, para
Ai,
mim é um
obrigada.
brinde.
Obrigada. Eu que agradeço, gente. Que oportunidade maravilhosa.
E ano que vem, se Deus quiser, segunda temporada, logo mais. Obrigado, senhor João Lopes. Bom final de ano para o senhor. Vamos estar juntos de novo ano
Que
que vem.
trabalho maravilhoso. Parabéns.
Obrigado. Quem tem história faz história. Simples assim. Essa menina, ela não fez. Ela tá fazendo, vai fazer muito mais. Obrigado a todos.
Obrigada.
Bom final de ano, de coração. Até a próxima temporada. Valeu.